relacionada ao caso da pistola apreendida com um agente do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Em manifestação enviada ao ministro Alexandre de Moraes, os advogados afirmam que a conclusão do inquérito da Polícia Civil aqui do Distrito Federal confirma que a arma tinha registro válido e que não havia nenhuma restrição para que permanecesse guardada na residência de Bolsonaro. A defesa também destaca que a investigação concluiu que a retirada da pistola da casa ocorreu por iniciativa exclusiva do agente do GSI, sem autorização do ex-presidente. Os advogados citam ainda o parecer da Procuradoria-Geral da República, que também entendeu não haver falta disciplinar capaz de alterar as condições da prisão domiciliar. Apesar disso, o procurador-geral Paulo Gonet disse que, por responder a processos criminais, Bolsonaro não reúne atualmente os requisitos legais para manter a posse de uma arma de fogo. Na petição, a defesa informa que o ex-presidente não tem interesse em reaver a pistola apreendida. Agora, cabe então ao ministro Alexandre de Moraes decidir se mantém ou não as atuais condições da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De Brasília, Aline Peçanha.
7:05. O Ministério Público do Trabalho abre um inquérito para investigar um reality de empregados criado pelos influenciadores Vitube e Eliezer. O programa tem uma competição entre os trabalhadores domésticos da dupla por dinheiro, redução da carga de trabalho e outros benefícios.
O caso tem gerado uma grande repercussão nas redes sociais, onde os internautas apontam exposição e exploração dos empregados para entretenimento.
O Tribunal Superior do Trabalho emitiu um alerta sobre a exposição de funcionários em situações humilhantes ou constrangedoras. Nas redes sociais, a página oficial do órgão afirmou que humilhação não é entretenimento e que certas condutas podem ser enquadradas como assédio moral. Nesta semana, os influenciadores Vitube e Eliezer entraram na mira do Ministério Público do Trabalho após os dois divulgarem na internet um reality show com os empregados. O programa, intitulado de As Patroas, consistia em uma competição entre empregados domésticos do casal por dinheiro, redução da carga de trabalho, entre outros benefícios. Para Itatiaia, o professor de Direito do Trabalho, Antônio Queiroz Júnior, conta que qualquer atividade externa à prevista no contrato firmado com o contratante pode render consequências judiciais aos patrões.
O contrato de trabalho, ele estabelece como obrigação do empregado o cumprimento das atividades inerentes à função para a qual ele foi contratado. Qualquer coisa estranha a isso pode resultar em consequências, consequências das mais diversas. Desde o acúmulo de função, quando ele exerce uma atividade estranha àquela do objeto, né, do contrato, e até mesmo assédio moral. Há uma outra questão de que o contrato de trabalho tem como característica subordinação. E essa subordinação, ela só é admitida, ou seja, a lei trabalhista, ela só admite uma pessoa se subordinar a outra dentro de determinados limites para o cumprimento das atividades para a função que ele foi cumprida.
Após a repercussão, Vitube voltou para a internet para dar justificativas. De acordo com a influenciadora, a ideia do reality show era chamar a atenção dos seguidores para o debate do fim da escala 6x1. O advogado trabalhista Gabriel Brum diz que os funcionários podem e devem denunciar situações abusivas.
O trabalhador, por mais que algumas pessoas dizem não, a pessoa participou disso porque quis. Até onde o trabalhador pode negociar com o patrão? Até onde ele pode escolher o que fazer, o que não fazer, que o patrão pede. O trabalhador exposto a isso, ou que presencia alguém exposto a isso, pode abrir uma denúncia dentro do portal do Ministério do Trabalho, de forma totalmente anônima, com total sigilo. A pessoa pode procurar também o sindicato da categoria para buscar um apoio, ou concomitantemente também, buscar um advogado particular e ingressar na justiça, pleiteando uma indenização por aquilo sofrido.
Repórter Luísa Marques.
Agora 7:09. A seguir, Fiocruz avança na produção de vacina mais completa contra a malária.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
É o Arraiá que dá jogo, dá vale compras e carros, no clima de Copa pra deixar animado. O Martini da Zé, demais.
Refrigerante Pepsi Cola Black Pet 2 litros, 6,98. Óleo de soja Vitalível Veleiro 900 ml, 6,28. Cerveja Estela Artois 473 ml, na promoção Bag 10, leve 12, a unidade sai a 5,99. Oferta exclusiva, cliente Martimai. Proibida venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Liquida Copa Luciano Móveis. Aproveite, inspire-se e decore. São móveis estofados de mostruários especialmente selecionados. Design moderno e contemporâneo para todos os ambientes. Liquida Copa Luciano Móveis. Preços surpreendentes e o melhor, em até 10 vezes sem juros no boleto. Visite nosso showroom, confira os lançamentos em todas as lojas. Produtos com entrega imediata. Conheça a nova loja em Sete Lagoas. Luciano Móveis, sempre a melhor opção.
O futuro da mineração tem tudo a ver com Minas Gerais, onde hoje abrimos caminhos para um novo capítulo da história da mineração. Um capítulo feito por mineiros para mineiros. Há mais de 20 anos, investimos na cultura brasileira, sendo a empresa que mais apoia a cultura no estado. E se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
7:11. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EBIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, que informação que você tem da saída de Contagem para Belo Horizonte, hein?
Eustáquio, saída de Contagem para Belo Horizonte com vários pontos de congestionamento também nas principais vias de acesso. A Via Expressa de Contagem tem uma ocorrência que bloqueia parcialmente a pista no sentido BH, na passagem pelo bairro Industrial São Luís, e já há congestionamento desde as proximidades do Hospital Mater Dei em Betim, ponto de muita atenção para o motorista. A rodovia Fernão Dias é um caminho alternativo, mas também vale redobrar a atenção, porque há congestionamento entre a altura do bairro Amazonas até a chegada à Avenida Cardeal Gene Pacelli, nas proximidades da Praça da CEMIG, onde não há registro de ocorrências, é o excesso de veículos. Para quem segue no sentido oposto, em direção a Betim, por exemplo, tanto a Via Expressa quanto a Cardeal e Fernão Dias apresentam boas condições. Lembrando que na Fernão Dias também tem outro ponto de congestionamento na chegada ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Betim. Volto com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora 7:12. Um homem é indiciado por matar o cachorro afogado no mar em Copacabana. Vamos então à capital fluminense falar com a nossa repórter Diana Rogers, que tem as informações desse caso que já me assustou só pelo anúncio aqui, hein, Diana? Bom dia pra você.
Fernanda Viegas, é assustador, um crime bárbaro que aconteceu em Copacabana, como você bem disse, né? Esse dono de um cachorro que afogou o próprio bicho, o próprio animal no mar de Copacabana. Esse caso aconteceu em abril deste ano e até então era um mistério. Na época, os banhistas encontraram o corpo de um cachorro da raça American Bully na beira da água, sem sinais de violência e com uma coleira. Testemunhas gravaram imagens dessa cena, essas imagens viralizaram nas redes sociais e o caso foi parar na delegacia de Copacabana, né? Foi registrado. Os agentes da delegacia, então, buscaram imagens de câmeras de segurança da região ali de Copacabana na tentativa de entender as circunstâncias da morte do animal, como que o cachorro foi parar ali na praia. Após as análises, a polícia constatou que o cachorro, de nome Prince, foi levado até o local e afogado pelo próprio tutor, identificado posteriormente como Thiago Matos Rocha, de 47 anos. Segundo as investigações, as câmeras de segurança de um edifício onde o tutor morava, localizado em Copacabana, registraram o exato momento em que o cachorro foi retirado de casa. Pouco depois das 7:30 da noite do dia 23 de abril, Prince aparece no elevador e na portaria do prédio abanando o rabo. 20 minutos depois é possível ver o tutor e o Prince entrando na faixa de areia em Copacabana em direção ao mar. Segundo a polícia, o crime não foi captado pelas câmeras devido à distância, mas é possível ver Tiago, o tutor, né, retornando sem o animal em menos de 5 minutos. A polícia também analisou as imagens que registraram o trajeto de Tiago de volta para casa. Segundo os vídeos, ele sai correndo da areia de Copacabana em direção ao calçadão e segue para a residência. Já no elevador, ele mexe no cabelo, se olha no espelho, sem dar qualquer sinal de arrependimento ou desespero para socorrer o próprio animal. O corpo de Prince foi encontrado na mesma noite por turistas. Garis da Conlurbe, que estavam ali na orla, contaram em depoimento que viram rapazes, aparentemente turistas estrangeiros, chorando, fazendo massagem cardíaca em um cachorro que aparentava ter se afogado. A polícia constatou que o tutor se mudou logo após cometer o crime. Isso porque, segundo as investigações, ele foi indiciado em abril por injúria, extorsão e violação de domicílio após um registro feito pela própria sogra. Na ocasião, foi deferida uma medida protetiva em favor dela. Então, as investigações apontaram que, após o ocorrido, Tiago passou a se desfazer de bens, saiu da residência, vendeu imóveis, eletrodomésticos e, nesse contexto, ele se livrou, vamos dizer assim, do cachorro. Foi nesse contexto que ele afogou e matou o próprio animal. Ele foi indiciado e denunciado por maus tratos aos animais, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão, com agravante da pena pela morte do cachorro. Segundo a polícia, ele ainda não foi encontrado, já que se mudou, já que saiu de Copacabana. Voltamos com vocês, Fernanda Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Diana Rojas, ao vivo do Rio de Janeiro. 7:16, nova vacina contra a malária pode estar mais próxima dos brasileiros. Estudo da Fiocruz é de um imunizante capaz de atuar em diversas fases da doença e proteger contra diferentes espécies do parasita.
Cientistas da Fiocruz, em Minas Gerais, deram um passo importante para o desenvolvimento de uma vacina mais completa contra a malária. Um estudo publicado na revista científica Nature identificou fragmentos de proteínas do parasita que podem servir de base para um imunizante capaz de proteger contra diferentes espécies da doença e atuar em várias fases da infecção. O avanço é considerado relevante porque as vacinas disponíveis atualmente oferecem proteção parcial e não atendem plenamente ao cenário brasileiro. A pesquisadora Luna Lacerda, uma das autoras do estudo, explica por que essa descoberta representa um avanço importante.
É a primeira vez que conseguimos identificar diretamente em pessoas infectadas proteínas do parasito da malária que são naturalmente apresentadas ao sistema imunológico humano. Ou seja, conseguimos identificar quais proteínas o sistema imunológico reconhece durante a infecção e que são capazes de desencadear uma resposta imune celular protetora fundamental para combater o parasito.
Luna Lacerda fala agora qual é a principal diferença entre essa possível vacina e as que já existem no mercado.
Está justamente na estratégia utilizada. As vacinas atualmente aprovadas são direcionadas ao Plasmodium falcíparo, espécie responsável pela maior parte dos casos graves de malária na África, e focam principalmente em um único estágio do ciclo de vida do parasito antes que chegue na corrente sanguínea. Com isso, o Plasmodium vivax, que é a espécie com maior distribuição geográfica no mundo e a principal causadora da malária no Brasil e nas Américas, permaneceu relativamente negligenciada no desenvolvimento de vacinas. Outro aspecto muito importante é que os estudos com Plasmodium vivax ainda são bastante limitados. O nosso trabalho muda essa lógica ao gerar o conhecimento diretamente a partir do Plasmodium vivax. Nesse estudo, identificamos 166 proteínas do parasito que nunca haviam sido exploradas como candidatas vacinais. Isso abre a perspectiva do desenvolvimento de uma vacina com potencial para proteger contra as diferentes espécies do parasito que causam malária em humanos.
Repórter Gustavo Cícero.
7:18. No próximo bloco, no Elos Itatiaia, setor da indústria apresenta alternativas à redução da jornada de trabalho.
Quatro décadas vão além de marcas no tempo. São marcas da presença de quem sempre olhou à frente. A usina Gerdau Ouro Branco completa 40 anos como a maior unidade produtora de aço da Gerdau no mundo. O aço da Gerdau está presente onde a engenharia encontra os seus maiores desafios. Porque o futuro se molda todos os dias, com a força de quem nunca para de transformar o amanhã. Usina Gerdau Ouro Branco. 40 anos construindo o futuro.
Tem torcida vibrando e seus olhos merecem conforto até o apito final. Nas Óticas Carijós, você encontra lentes com filtro azul, ideais para assistir e reduzir o cansaço visual causado pelas telas. Multifocal com filtro azul mais fotossensível, 10 vezes de R$ 45,90. Lentes para longe e perto com filtro azul, R$ 149,90. Leve sua receita à Ótica Carijós e aproveite. Ver melhor faz toda a diferença no jogo.
Óticas Carijós, a solução para você.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos. Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31 41 41 3212. G-Service Geradores.
7:21, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. A indústria responsável por grande parte dos empregos formais no país acompanha as discussões sobre o fim da escala 6x1 e acredita que a PEC, proposta de emenda à Constituição, já aprovada no Congresso Nacional, pode afetar a produtividade industrial e indicadores econômicos.
Na reportagem de hoje do Elos Itatiaia, vamos mostrar quais alternativas à redução da jornada de trabalho o setor defende.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Buscando preservar o volume da produção da indústria brasileira e a viabilidade financeira da possível redução da jornada de trabalho, o setor defende que a discussão deve ser mais ampla, aprofundada e feita levando em consideração a realidade de cada área, sem colocar todo mundo no mesmo bolo. Entidades representativas da indústria temem que a PEC da redução da jornada mude a realidade de setores que já estão fora da 6x1, como os que têm a escala 5x2 ou a 12x36. Por isso, a alternativa defendida é uma jornada flexível, com negociação envolvendo entidades de classe de cada setor. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff, em entrevista à CNN, argumenta que há diferentes realidades.
A realidade da agricultura não é a realidade da saúde, que não é a realidade da indústria, que não é a realidade do comércio. O vendedor que ganha numa loja comissão e quer trabalhar no sábado, ele quer vender mais, é um bom dia de venda. O outro prefere não trabalhar. A pecuária leiteira não é igual a pecuária de corte, que não é igual à produção de soja. Enfim, essa é uma discussão que tem que ser feito com responsabilidade, com equilíbrio.
O presidente do Sinduscarne MG, o Sindicato das Indústrias de Carne, Derivados e Frios de Minas, além de diretor da Tropeira Alimentos, Pedro Braga, defende que sindicatos negociem a redução da jornada.
A gente defende a negociação entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal. Isso deve ser feito tanto no nível da indústria quanto no nível dos trabalhadores. Então a gente pode ver, flexibilizar alguns setores, outros não. A gente negociar isso diretamente com as empresas, com o sindicato, para a gente fazer da melhor forma possível para os trabalhadores e para os empregadores.
Representando um dos setores que conta com mais de 3 milhões de trabalhadores no país, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Minas, Rafael Lafetá, diz que a redução da jornada não resolve o problema de falta de mão de obra, um desafio do setor. Ele defende uma modernização nas relações de trabalho.
A jornada que estão falando 6x1 aí não resolve esse problema. Precisaria encarar isso com uma maturidade maior e uma amplitude maior, entender realmente que a relação de trabalho mudou, então a CLT ela está aí, deixa ela aí, e vamos criar uma outra lei, uma nova forma de relação de trabalho para modernizar e receber esses jovens que estão vindo para o mercado de trabalho. Então, um dado importante que a gente fez aí, que se essa jornada passar, 6x1 para 5x2, a construção civil vai precisar de mais ou menos 270 mil trabalhadores a mais do que tem hoje para manter o seu nível de produção, com aumento aí de 12% a 14% no seu custo.
Na próxima semana, nós vamos mostrar que a indústria já vive um verdadeiro apagão de mão de obra, o que pode piorar com a possível redução da jornada. Repórter Edson Costa.
Economia Real, com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Ô Rita, como que o feriado nos Estados Unidos pode afetar a liquidez do mercado financeiro, hein? Bom dia.
Bom dia! Hoje nós vamos começar falando dos Estados Unidos, por dois motivos. Aliás, por três. Primeiro, porque o que acontece lá reflete no mundo inteiro. Segundo, hoje é feriado lá, antecipando o início das celebrações do 4 de julho, o dia da independência americana. E se a nossa bolsa, sem jogo do Brasil, já está dando um volume ridículo na faixa de 20, 19 bilhões, dado desinteresse do investidor estrangeiro em assumir risco Brasil, hoje esse volume deve ser ainda menor. Ontem foi de cerca de 20 bilhões, porque os Estados Unidos estarão fechados. Fechados para negócios. Os mercados não vão funcionar um dia depois de terem anunciado, por causa do feriado, o chamado payroll, que sempre é anunciado na primeira sexta-feira do mês subsequente. E a geração de empregos formais nos Estados Unidos é o CAGED deles lá, tirando o setor da agricultura. Esse CAGED lá apontou uma geração bem mais fraca de empregos do que se previa. A expectativa era algo em torno de 70 até 100 mil novos empregos e foram gerados 57 mil. Com isso, os mercados respiraram um pouco aliviados. Por quê? O Banco Central dos Estados Unidos, ele olha o emprego e a inflação. E se o emprego está mais fraco, eles relutam para aumentar a taxa de juros, porque a taxa de juros tira do cidadão a vontade de ir para a economia real, a vontade de consumir, ele abre mão do consumo presente em prol de um consumo futuro, aplicando dinheiro no mercado financeiro. Depois da divulgação do payroll mais fraco, o que nós vimos foi uma mudança nas apostas para alta de juros nos Estados Unidos, já que a inflação por lá está pegando, agora menos, com a queda do preço do barril de petróleo e dos combustíveis na terra de Tio Sam. Por isso, a leitura do número do payroll fez com que os investidores globais passassem a apostar que o Banco Central dos Estados Unidos pode não elevar os juros esse ano. E se elevar, será em dezembro. Antes, a aposta estava em outubro. As bolsas por lá subiram, aqui também, só que, repito, com volume muito pequeno. Por aqui, As questões eleitorais com a manutenção ou não desse modelo de crescimento que está sendo adotado por esse governo pressionaram de novo as taxas de juros. As taxas, na sua maioria, subiram, as mais curtas um pouco menos, mas voltaram a fechar todas acima de 14%. E o dólar fechou estável a R$ 5,20, com uma queda de 0,04%. Portanto, uma sexta-feira com feriado nos Estados Unidos e os mercados globais com negócios mais reduzidos em função desse feriado e um pouco mais otimistas em razão da manutenção dos juros nos Estados Unidos. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
7h28, daqui a pouco, de virada, Portugal elimina a Croácia e avança na Copa do Mundo.
Suíça ganha da Argélia e vai às oitavas.
Vão ser conhecidas hoje as últimas seleções que continuam no Mundial.
Seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Oh, meu bebezinho, tá dodózinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Ô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
A indústria brasileira segue como uma força decisiva para o desenvolvimento do país, com impacto direto na geração de empregos, nas exportações, na inovação e na arrecadação de tributos. Da produção de alimentos à mineração, da siderurgia à tecnologia, o setor movimenta cadeias inteiras e ajuda a sustentar a economia de Minas e do Brasil. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios que vão da infraestrutura ao custo de produção, passando pela qualificação profissional e pela pressão por processos mais sustentáveis. E o que precisa mudar para a indústria brasileira crescer em um cenário cada vez mais competitivo? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia, patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento Fiat, Grupo Herculano e Itaminas.
7h31.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, que informação que você tem sobre Sabará aqui na região metropolitana, hein?
Eustáquio, tem um acidente no trevo de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na saída da rodovia MG5 para a Avenida José Cândido da Silveira, em direção ao centro de Belo Horizonte. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um engavetamento e que envolve pelo menos um ônibus. O trânsito já começa a ficar congestionado na região, ainda sem informações sobre possíveis feridos, mas quem sai de Sabará segue em direção ao centro de Belo Horizonte, pode desviar pelas vias internas do bairro Santa Inês, na região leste. Destaco também a situação do anel rodoviário, porque tem um carro com defeito na faixa da esquerda, no sentido do Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água. A BH Trans está no local, há congestionamento desde a passagem pelo trevo do Betânia, na região oeste. É com você, Viegas.
Obrigada, Isabela Gouveia. Agora, 7h32, operação neste momento contra sancionados pelos Estados Unidos e possível ligação com o PCC. Para entender isso tudo, vamos acionar o repórter Yuri Cavalieri, que tem mais detalhes desse trabalho da Polícia Federal. Eles gostam de começar bem cedinho, né, Yuri?
Fernanda, muito bom dia a você, quem nos acompanha. As operações podem começar a partir das 6h e os agentes federais já nas ruas neste momento aqui em São Paulo, na capital paulista, litoral e também na região metropolitana. Nessa operação que é contra essa quadrilha suspeita de lavar dinheiro do tráfico internacional de Drogas e também do PCC. Como você bem ressaltou, entre os alvos dessa operação estão Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira e também o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, ambos que foram sancionados pelos Estados Unidos por ligação exatamente com o PCC. Segundo as investigações, esse grupo usava um esquema sofisticado para movimentar recursos por meio de transferências ilegais de criptoativos, transporte de dinheiro, inclusive em espécie, além de operações bancárias de alto valor e repasses entre pessoas físicas e jurídicas. A análise inicial aponta que esse esquema movimentou nada mais do que 10 bilhões de reais. Mais de 50 policiais federais, portanto, estão nas ruas neste momento, cumprindo 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária. A justiça também determinou o bloqueio de bens, valores e criptoativos dos investigados. Os suspeitos devem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, além de outros crimes que venham a ser identificados durante a apuração da Polícia Federal. Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos.
Obrigado, Yuri Cavalieri, ao vivo de São Paulo. Agora nós vamos para Brasília também falar ao vivo agora com o Pedro Nascimento, porque tem uma expectativa para que ocorra, antes do dia 15, mais um encontro entre o governo federal e representantes comerciais dos Estados Unidos. O objetivo é evitar um novo tarifaço. As reuniões têm sido realizadas após o governo americano ameaçar aplicar tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. Ô Pedro Nascimento, é possível que haja acordo nessa próxima rodada de negociações? Bom dia.
Bom dia para você, Eustáquio. Bom dia, Fernanda. Bom dia para todo mundo que acompanha a Itatiaia nessa sexta-feira. Tudo é possível, Eustáquio, mas vai depender aí de como vai ser essa negociação, né? O governo brasileiro, ele vai voltar a essa mesa de negociação com os Estados Unidos na próxima semana. E o objetivo é justamente esse, né? Evitar o tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros, que está previsto para entrar em vigor no dia 15 de julho. Ontem, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, teve uma reunião com o representante do comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer. E nessa reunião, o Brasil apresentou aos americanos um documento chamado de Mapa do Caminho, propondo ampliar a cooperação em temas como as tarifas, por exemplo, né? Mas também propriedade intelectual, etanol, desmatamento, que foram temas pontuados pelos Estados Unidos para justificar esse aumento nas tarifas. Só que o governo brasileiro, nesse documento, deixou claro que o PIX não está em negociação. Segundo o Itamaraty, o sistema é uma ferramenta pública que amplia a concorrência e reduz os custos, ou seja, não prejudica as empresas estrangeiras. Só que, enquanto isso, a disputa também ganhou um tom político, né, Eustáquio? O senador Flávio Bolsonaro, do PL, que é pré-candidato à presidência da República, enviou uma carta ao governo americano pedindo que a aplicação dessa tarifas seja adiada para depois das eleições. No documento, ele oferece concessões comerciais, como, por exemplo, redução da barreira do etanol e também mudanças envolvendo o PIX. O resultado a gente vai saber depois dessas negociações. Neste momento aqui em Brasília, temperatura em 21 graus e céu claro na capital federal. Volto com vocês.
Obrigada, Pedro Nascimento. Agora às 7:36.
Agora no Jornal da Itatiaia. As últimas notícias do esporte.
E quem chega com tudo é a Daniele Rodrigues. Ô Dani, serão conhecidos hoje, né? Conhecidas hoje as últimas seleções classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo. Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Fernanda.
Bom dia.
Isso mesmo, e com ela em campo, a Argentina. Vamos então aos Estados Unidos saber o que rolou e o que vamos ter nesta sexta-feira na Copa do Mundo. Começa falando ele, João Vitor Cirilo. Bom dia.
Bom dia, abraço para você, abraço para os amigos ligados no Jornal da Itatiaia. Estamos chegando com informações da Copa do Mundo. Após uma quinta-feira de definições importantes, já temos a certeza que teremos um Espanha e Portugal na próxima segunda-feira, por exemplo. Aliás, essa quinta-feira teve 3 jogos. Acompanhamos mais cedo a Espanha fazendo 3-0 contra a Áustria. Teve 2 gols de Mikel Oyarzabal, centroavante, foi eleito pela equipe da Itatiaia melhor em campo, e também do lateral Pedro Porro. 3-0 para a Espanha contra a Áustria. E Portugal, num jogo maluco, venceu a Croácia por 2-1. Cristiano Ronaldo fez de pênalti, ele teve um gol anulado também, um golaço anulado, inclusive. Antes, o Perisic marcou o gol do 1-0 da Croácia, e na reta final do jogo, teve um gol do Gonçalo Ramos, já no período de acréscimos. O detalhe, o acréscimo prometido foi 10 minutos. Croácia teve um gol anulado já com 113, porque a bola milimetricamente desviou no atacante croata antes de sobrar pro marcador, pro atacante croata fazer o gol da vitória. Mas o minuto de acréscimo, né? Os minutos de acréscimo duraram uma eternidade. O Juizão não queria acabar o jogo de jeito nenhum. Teve choro croata no finalzinho, muita frustração. Fato é que Portugal, Cristiano Ronaldo e companhia avançam e nós teremos aí jogos quentes já nessa fase oitavas de final. Daqui a pouquinho vou passar a programação. Já na madrugada nós tivemos a última definição do dia. Tivemos um Suíça e Argélia. Deixa eu trazer o Emerson Romano para trazer detalhes dessa partida aqui no Jornal da Itatiaia. Um abraço, bom dia, Romano.
Bom dia, Cirilo. A Suíça está de camarote aguardando o seu adversário na próxima fase da Copa do Mundo. Ontem ela despachou a Argélia por 2-0, gols de Embolo e Ndoye, e espera o vencedor desta noite entre Colômbia e Gana, que tem transmissão da Itatiaia, para jogar na terça-feira, dia 7, em Vancouver, no Canadá.
Valeu, Romano. Então, este duelo está em aberto, vai ser definido hoje, né? Com os confrontos do dia. Vão ser definidos hoje os dois últimos duelos dessa fase oitavas final da Copa do Mundo. A Itatiaia vai inclusive transmitir dois deles. Mais cedo nós vamos informar Austrália e Egito às 15h, depois às 19h a Argentina e Cabo Verde, e às 22h Colômbia e Gana. São os jogos da Copa do Mundo. Vamos acompanhar e transmitir em tempo real dois deles. Bom, já temos a definição de Canadá e Marrocos neste sábado, 14h. Paraguai e França também nesse sabadão às 18h. Brasil e Noruega, domingo às 17h, com 15h de abertura da Itatiaia. 21h, México e Inglaterra também no domingão. E na segunda-feira nós temos às 16h esse gigantesco Portugal e Espanha, e às 21h Estados Unidos e Bélgica. Vamos contar detalhes desse domingão de Copa do Mundo, porque a seleção brasileira já está esquentando para esse jogo, esquentando literalmente, porque faz muito calor aqui na costa leste dos Estados Unidos, e é nesse cenário quente que a seleção brasileira está trabalhando, com a temperatura próxima a 40 graus na sensação térmica. Wellington Campos, detalhes da seleção do Brasil. Um abraço, Wellington.
Alô, Cirilo, alô, amigos na Itatiaia. Aqui no Jornal da Itatiaia, a gente destaca a seleção brasileira, que vai treinar de manhã, 11h da manhã, justamente para fugir um pouco dessa onda de calor aqui dos Estados Unidos. Ontem, os termômetros marcaram 38 graus, com sensação térmica de 44 graus. Seleção brasileira que joga domingo com a seleção da Noruega, precisando vencer para seguir na Copa e o sonho do hexacampeonato. O garoto Endrick conversou com a imprensa, diz que está pronto, mas a tendência é que um jogador de meio campo ocupe o espaço do Lucas Paquetá e não um atacante. Ancelotti tem hoje e amanhã ainda para preparar o Brasil para este grande jogo. Cirilo.
Valeu, Wellington. É isso. Vamos acompanhar a sexta-feira da seleção brasileira e também os últimos três jogos para definição completa desse chaveamento da fase oitavas final da Copa do Mundo, que vão ser disputadas entre amanhã, sabadão, e a próxima terça-feira. Aqui dos Estados Unidos, para o Jornal da Itatiaia, João Vitor Cirilo.
Valeu, Cirilo. Bom trabalho para vocês aí. 7h41. Agora vamos falar então dos times mineiros. Hoje o atleticano vai poder conferir matéria exclusiva com jogador destaque do clube. Conta pra gente, Paulo Azeredo. Bom dia.
Bom dia, Dani. Bom dia, quem tá ligado com a gente no Jornal da Itatiaia. É isto mesmo. Nós fizemos uma entrevista exclusiva, eu e Henrique André, com o Everson, que daqui a pouquinho já estará à disposição no nosso YouTube, @ Itatiaia Esporte. E também, é claro, quem acessar o nosso portal e acompanhar a programação aqui da Itatiaia vai poder descobrir um pouquinho mais o que foi essa entrevista. Mas já quero adiantar aqui, tá? Para você, ouvinte do Jornal da Itatiaia, uma entrevista com o principal ou um dos principais líderes do elenco neste momento. E ele falou sobre Atlético, falou sobre a carreira dele também, o momento dele aqui no Galo, falou sobre seleção brasileira, sobre a não convocação dele, muitos assuntos que o Everson pôde abordar com ele nessa entrevista. Então fica o convite para você continuar acompanhando a nossa programação aqui na rádio, o Rádio Esportes, a Turma do Bate-Bola, o Apito Final. A gente vai repercutir isso durante toda essa sexta-feira aqui na Itatiaia, mas também daqui a pouquinho, já por volta de 9h10 da manhã, acessar essa entrevista espetacular que fizemos com o Everson, e vale a pena todo mundo conferir. Para fechar, Dani, o Atlético está desenhando em seu departamento de futebol um plano de carreira para Riquelme, coisa que já fez com outros atletas que hoje integram o profissional. Pedro Cobra, que é goleiro, o Cissé, que é meia, o Pacini, que é lateral, enfim, com outros atletas que já estão treinando no profissional. Isso será feito também com o Riquelme, que na próxima semana vai para a seleção sub-17 com mais quatro companheiros do Atlético, e quando retornar deve sentar para conversar com Paulo Brax, com Luiz Carlos Azevedo, sobre essa possibilidade de um novo plano de carreira e até um novo contrato com o Galo. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, para o repórter Paulo Azevedo.
Valeu, Paulinho. 7:43. No Cruzeiro, o reforço do time já tem data para chegar a BH. Emerson Pansieri, bom dia.
Bom dia para você, Dani, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. O Cruzeiro tem mais um reforço. O atacante Gabriel Peck, de 25 anos, está sendo contratado pelo Cruzeiro. Chegada prevista do atleta no domingo de manhã, para que ele possa fazer exames médicos e assinar contrato com o Clube Celeste. Vale destacar que o Gabriel Peck era um desejo do Cruzeiro, estava numa lista com outros atletas, mas era o nome, vamos colocar, primeiro dessa lista, um pedido também do técnico Arthur Jorge, atendido. Trabalho aí do Pedro Júnior, com o Pedro Lourenço, Bruno Spindel, também o Joaquim Pinto, eles buscando esse atleta. O Cruzeiro vai pagar 10 milhões de dólares ao Los Angeles Galaxy, e aí o restante, aí pelo menos 2 milhões, pode ser em bônus, né? Participação e tudo mais, de acordo com o rendimento do atleta com a camisa do Cruzeiro. E amanhã tem amistoso, hein? Amistoso com Defensa do Uruguai, às 11 horas da manhã no Independência. Ingresso R$20, meia 10. E você acompanha tudo na Itatiaia com imagem. Vamos transmitir esse jogão com um pré-jogo de 2 horas, Dani.
Valeu, Pansieri. 7:44. Dois jogos abriram ontem a 16ª rodada da Série B. No Castelão, o Fortaleza bateu a Ponte Preta por 2-0. Na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o América por 1-0. Alexandre Simões fala aqui no Jornal da Itatiaia sobre mais uma derrota do Coelho na Série B.
É isso aí, o América perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro, ontem à noite por 1-0 para o Cuiabá, lá na Arena Pantanal, gol do garoto Airan, de apenas 17 anos, aos 44, 45 da etapa final, um jogo fraco tecnicamente, certo ponto até equilibrado, e o América sofre esse castigo. Permanece na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e cada dia mais próximo da terceira divisão nacional. Bom dia.
Valeu, Alexandre. 7:45. Estas foram as informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com vocês, Fernanda Eustáquio.
Obrigada, Daniele Rodrigues. 7:45. No próximo bloco, nosso noticiário internacional. Superior Tribunal de Justiça manda soltar narcotraficante mineiro preso na Bolívia.
Irã prepara maior funeral da história para o ex-líder supremo do país.
E só sobe, passa de 2.600 o número de mortos na Venezuela após terremotos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-4141-3212. G-Service Geradores.
Ô, minha velha, a gripe me pegou. Será que eu vou pro hospital?
Não, bem, hospital é só pra caso grave.
Então como é que a gente faz?
Meu velho, é só marcar uma consulta online pelo app da Unimed.
Ô, minha velha, de velho você não tem nada aí.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Apita o árbitro e começa um show de talento em Betim. De 13 a 19 de julho, a cidade recebe a etapa estudantil final dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG, a maior competição estudantil do estado. São mais de 3.500 atletas em busca da medalha e de uma vaga nos Jogos Escolares Brasileiros. Vista a camisa, venha torcer e faça parte dessa grande festa. Betim respira esporte. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferrugusa. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferrugusa. Na base de tudo, tem Ferrugusa. E como tudo, o Ferrugusa também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre a indústria do Ferrugusa. Nós também fizemos isso para evoluir. Sindifer, na base de tudo, tem Ferrugusa.
Faltam 12 minutos para as 8. O Superior Tribunal de Justiça manda soltar um dos maiores narcotraficantes de Minas Gerais, preso na Bolívia no início do ano, suspeito de tráfico internacional de drogas, tráfico interestadual, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Pode sair da penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, no norte de Minas, a qualquer momento, o Douglas de Azevedo Carvalho, o Douglas Mancha, apontado pela segurança pública como um dos maiores ou maior narcotraficante de Minas Gerais. Mancha estava na lista dos mais procurados do país, do Ministério da Justiça, e foi preso em uma operação do DOESP, da Polícia Civil de Minas, em conjunto com a Polícia Federal e a polícia da Bolívia, em um condomínio fechado de altíssimo luxo em Santa Cruz de la Sierra, no país da Bolívia, no dia 15 de março desse ano, é uma ação que teve até mesmo repercussão mundial. A decisão é do ministro Messódio Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que alegou o excesso de prazo no caso e também argumentou que Douglas seria empresário com uma adega, pai de 3 filhos e que teria residência fixa. A justiça ainda determinou o uso de tornozeleira eletrônica. Lembrando que em outra ocasião, Douglas Mancha botou uma tornozeleira que usava em um macaquinho de pelúcia, na operação Blot, também do DOESP, da Polícia Civil de Minas. Nós procuramos o advogado de Douglas Mancha, Fabiano Lopes, que afirmou que nesse momento não irá se pronunciar. Fontes da segurança pública, ouvidas em off pela Itatiaia, estão revoltadas com a decisão e dizem que o sentimento é de desânimo. Repórter Renato Rios Neto.
10 para as 8.
Itatiaia Internacional.
Já chega a 2.600 o número de mortos em decorrência dos terremotos na Venezuela. Luísa Ramos.
Sensores já não detectam mais sinais de vida sob os escombros e as equipes de resgate no litoral norte da Venezuela reduziram as buscas por sobreviventes após os terremotos de grande magnitude que devastaram a região de La Guaira em 24 de junho. Até agora, são 2.600 mortos, mais de 12 mil feridos e milhares de pessoas seguem desaparecidas e outras desabrigadas. Na Venezuela, há uma semana, a equipe brasileira de socorristas segue as buscas, apesar das chances reduzidas.
E a ajuda humanitária do Brasil esteve no país durante toda a semana. Pedro Paluzio.
Nesta semana, parte da equipe brasileira, formada por agentes dos Corpos de Bombeiros de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, além da Defesa Civil Nacional, trabalhou em conjunto com equipes de outros países na tentativa de resgatar um sobrevivente sob os escombros de um prédio de 12 andares que desabou após os terremotos. Cães farejadores e equipamentos de detecção de sinais vitais haviam indicado a possível presença de uma pessoa com vida que estaria dentro de um veículo quando o edifício desabou. Depois de mais de 35 horas de trabalho, porém, os sinais vitais desapareceram. Além das operações de resgate, o Brasil montou um hospital de campanha para atender moradores de La Guaira.
Irã prepara maior funeral da história para o ex-líder supremo do país. 4 meses após a morte de Ali Khamenei, no início da guerra entre os Estados Unidos e Israel, a República Islâmica vai começar a sequência de eventos do sepultamento do homem que pautou os rumos do país por 3 décadas. A expectativa é de que 35 milhões de pessoas acompanhem as cerimônias ao longo de 6 dias em 5 cidades.
Faltam 8 minutos para as 8. No próximo bloco, você acompanha. Prefeitos vão a Brasília para tentar conter projetos que criam mais obrigações financeiras aos municípios.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita pros amigos, pra família. Sabor se cria junto. Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
O Tim Pré-Chip tá entrando em campo com uma oferta gigante. Na compra do Tim Chip com recarga, você leva 26 GB por 30 dias. É o maior bônus pra torcer pelo Hexa. Com 26 GB dá pra acompanhar tudo. Assistir os melhores lances, zoar no grupo, postar stories. Um bônus desse só podia ser na Tim, pode comparar. Não perca tempo. Vá agora a um ponto de venda de Tim Chip mais recarga e garanta o seu.
Atenção, torcida! Betim acaba de marcar um golaço para a educação. A cidade avança e ganha em breve o primeiro Smart Campus da Universidade Federal de Minas Gerais. Um espaço moderno, inteligente e sustentável, com cursos estratégicos como inteligência artificial, engenharias e áreas da saúde. É mais oportunidade, ensino público de qualidade e um futuro de campeões. Betim joga no time da educação. Prefeitura de Betim, futuro para todos.
Que bacana, José! Com mais de 50 anos e firme e forte no mercado de trabalho. Todo elegante e trabalhando naquela loja de roupa super chique. Tá podendo, hein?
Verdade, Maria. Não seria agora aos 56 anos que eu não aceitaria um novo desafio, né? Mas eu fiquei sabendo que você também tem novidades para contar. Diz aí.
Tenho. Fiz um curso no Senac. Foi maravilhoso. E não demorou para arrumar um emprego novo também.
Que bom, Maria.
É como diz a Raquel, dona lá do restaurante. Quem tem passado pode oferecer futuro.
O Sistema Fê Comércio, por meio do SESC, SENAC e sindicatos empresariais, valoriza a contratação de pessoas com 50 anos ou mais e oferece cursos, atividades socioculturais e qualidade de vida. Acesse www.sistemafecomercio.mg.com.br e saiba mais sobre qualificação profissional e oportunidades de emprego.
5 para as 8.
Dia a dia da política. Com Berta Macaron.
Ô, Berta, os prefeitos de todo o Brasil vão protestar na próxima terça-feira em Brasília contra pautas bomba que estão no Congresso e impactam as receitas dos municípios. Quais são as reivindicações dos prefeitos, hein? Bom dia.
Bom dia, Ustaque. Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos da Itatiaia. Os prefeitos das cidades mineiras e brasileiras estão mobilizados contra a aprovação de pautas bomba pelo Congresso Nacional, que estimam terão impacto em seus caixas de 140 bilhões por ano, segundo estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. As pautas bombas elencadas por prefeitos dizem respeito a 10 propostas que aumentam os pisos salariais de categorias como médicos e cirurgiões dentistas, agentes comunitários de saúde e de endemias, profissionais escolares, além de pisos nacionais, há propostas que incorporam adicionais de insalubridade ou aposentadorias especiais. A elas se somam 4 pautas que ampliam atribuições e despesas dos municípios. A Associação Mineira dos Municípios e a Confederação Nacional dos Municípios querem poder para barrar matérias dessa natureza junto ao Supremo Tribunal Federal. Os gestores reivindicam a aprovação da PEC 253 de 2016, que dá legitimidade à Confederação Nacional dos Municípios para propor ações diretas de inconstitucionalidade ao Supremo. Prefeitos também aproveitam o ano eleitoral em que são mais demandados por parlamentares em busca de sua reeleição para pressionar o Congresso pela aprovação da PEC 231 de 2019, que cria todo mês de março um repasse adicional de 1,5% da União ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Essa PEC implicaria no aumento de repasses de 13,1 bilhão aos municípios brasileiros, dos quais 1,7 bilhão aos municípios mineiros. Mas, se por um lado, municípios se queixam das matérias propostas no Congresso que impactam as gestões municipais e exigem aumento do repasse do FPM, Essa medida também representa para o orçamento da União uma pauta bomba. A União está sob impacto de 9 pautas bombas que tramitam no Congresso, que aumentariam em 111 bilhões as despesas, segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Fazenda. A proposta de aumento do FPM é uma delas. No popular, isso significa que em casa que falta pão, todos gritam e ninguém tem razão. Se municípios de um lado puxam cobertor para fazer face aos projetos que aumentam as despesas, por outro lado, a União fica descoberta. O problema das pautas bombas para municípios, estados e União é tão sério que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, elaborou uma proposta de súmula vinculante definindo como inconstitucional qualquer lei ou ato que crie despesa obrigatória ou dê benefício fiscal sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O texto ainda precisa ser votado pelo colegiado. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:58.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vaque.
Quando impôs tarifas exorbitantes ao Brasil no ano passado, o presidente Donald Trump alegou razões, sobretudo políticas, além, claro, de adorar tarifas como instrumento para qualquer coisa. Trump queria, com sanções contra Alexandre de Moraes no Supremo e com tarifas comerciais contra o Brasil, ajudar a sorte de Jair Bolsonaro. Como se sabe, não funcionou. Trump acabou abandonando Bolsonaro, mas não as tarifas, que continua tentando impor, dando a volta numa decisão contrária a isso pela própria Corte Suprema Americana. De quebra, ajudou a popularidade de Lula, com quem passou a se entender pessoalmente. Ao pedir por carta que o governo americano desista de impor as tais tarifas ao Brasil, na prática o senador Flávio Bolsonaro afirma que Trump é burro. E por tabela, o próprio irmão, Eduardo Bolsonaro, que aplaudiu as tarifas em diversas ocasiões. Pois, escreveu Flávio em carta ao governo de Washington, desde que as tarifas foram impostas, Lula ficou mais popular. E elas podem até ajudá-lo na campanha eleitoral, prosseguiu Flávio. Sabe-se lá quem, entre os acima citados, tem menos inteligência política. Mas está claro que os irmãos Bolsonaro não entenderam a natureza da aplicação de tarifas por parte do governo americano. Trump parece pouco interessado em ajudar a este ou aquele político estrangeiro. Ele acha que tarifas servem sobretudo aos próprios interesses dos americanos e trata aliados ou amigos até pior do que adversários. Era óbvio que o apego dos Bolsonaros por Trump iria apenas criar um buraco do ponto de vista eleitoral. Mas continuam cavando.
Da CNN em São Paulo, William Vaque. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale.
8:01. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2026. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, você confere o giro de notícias das 8:00.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Nós começamos com o trânsito, então acionamos a Isabela Gouveia na Central de Trânsito da Itatiaia. Sua informação, Isabela.
Viegas, tem um semáforo travado no vermelho no encontro da Via do Minério com a Rua Cruzeiro do Sul na região do Barreiro. A BH Trans está a caminho do local. Há congestionamento na região, principalmente para quem segue em direção ao anel rodoviário, em direção também ao centro de Belo Horizonte. Destaco mais uma vez a situação do Trevo de Sabará, onde tem um engavetamento bem na saída da MG5 para a Avenida José Cândido da Silveira, na pista em direção ao centro de Belo Horizonte. Bastante congestionamento na região que reflete principalmente tanto na MG5 quanto na José Cândido, para quem segue no sentido centro, ainda sem informação sobre feridos. E por fim, trânsito completamente liberado no anel rodoviário, onde agora há pouco tinha um carro com defeito no sentido Rio de Janeiro, na passagem pelo Olhos d'Água. Direto da Central de Trânsito Itatiaia EMIV, repórter Isabela Gouveia.
agora as condições do tempo.
Nesta sexta-feira, o dia em Belo Horizonte terá predomínio de céu claro. Aqui na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 30% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02. No próximo bloco do Jornal da Itatiaia você acompanha. Vítimas de fraude no INSS podem pedir o dinheiro de volta mesmo fora do prazo de ressarcimento.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o que boas escolhas fazem? Geram grandes impactos. Impactam a nossa casa, o nosso trabalho e tudo ao nosso redor. É assim quando se escolhe produtos e serviços de cooperativas. O dinheiro fica na comunidade. O trabalho é valorizado. O crescimento é compartilhado. Vamos juntos, por escolhas que fazem a diferença? Escolha consciente. Escolha o COP. Saiba mais em somos.cop.br. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
A indústria automobilística e a construção civil evoluíram e tem Ferro Guza. O agronegócio e a medicina evoluíram e tem Ferro Guza. Na base de tudo, tem Ferro Guza. E como tudo, o Ferro Guza também evoluiu com processos de produção automatizados, segurança no trabalho e respeito ao meio ambiente. Esqueça tudo que você achava que sabia sobre